Gente, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente inicia oficialmente o episódio 1 da série EEEA, Confiança e Provas.
Isso aí! Olá para todo mundo que está acompanhando a gente.
E olha, só para a gente alinhar as expectativas logo na abertura, é importante dizer que a sequência de assuntos que a gente vai explorar hoje é o roteiro deste episódio em si, tá? Ele foi todinho montado pela nossa produção. Então, essa organização, essa ordem que vamos seguir, se anuncia claramente como uma escolha editorial da casa.
Exato. Uma escolha da casa para facilitar o entendimento de um material que é super denso. E, como sempre, a gente vai seguir aquela prática recomendada de falar em voz própria, né? Mas atribuindo à fonte estritamente o que ela afirma, sem inventar moda.
Com certeza. E para a gente ancorar essa conversa de hoje, eu quero que a nossa audiência imagine um cenário prático, tipo bem visual mesmo. Imagina uma disputa corporativa daquelas clássicas. Dois fornecedores diferentes estão competindo assim ferozmente pelo mesmo contrato.
Aquele tipo de contrato que salva o ano da empresa, sabe?
Nossa, total. O contrato do ano. E a avaliação de quem vai ser contratado, de quem vai levar esse cheque para casa, passa diretamente pelas páginas que cada um desses fornecedores publicou lá na internet.
O famoso momento da verdade digital.
Pois é. E aí, de um lado, a gente tem o fornecedor A. A página dessa empresa, olha, é impecável. O texto declara uma ampla experiência, diz que eles têm um time altamente qualificado. Usa aqueles termos bonitos, sabe? Sinergia, excelência.
Tudo muito redondo, gramática perfeita, design lindo.
Exatamente. Só que do outro lado da mesa tem o fornecedor B. E a página dele é de outro mundo. Não tem essas frases de efeito. Em vez disso, a página conta os detalhes de uma implantação real que eles fizeram. Eles relatam, tipo, o obstáculo gigante que encontraram no caminho.
Eles mostram a sujeira do projeto, né?
Mostram. Eles contam a decisão que teve que ser tomada ali no meio do caos e ainda apresentam a medição feita antes e depois. E mostram tudo num print, uma captura de tela do próprio painel da ferramenta.
E o que é fascinante sobre esse cenário, e que serve de gancho para a nossa análise de hoje, é que nenhuma das duas empresas está mentindo.
É sério? Nenhuma?
Nenhuma. O fornecedor A pode sim ter um time maravilhoso e muita experiência. E o fornecedor B realmente passou por aquele perrengue e resolveu. A questão central aqui é que só uma dessas páginas convence.
Ah, entendi. E é óbvio que é a página do fornecedor B, né?
Com certeza. E o nosso objetivo com esse mergulho profundo nos materiais de hoje é entender exatamente o porquê. Porque o texto sujo vence a página perfeita.
Então vamos lá. Para a gente chegar no fundo dessa história, a gente precisa traduzir aquela sigla famosa, o EEAT. O material traz isso para uma linguagem super comum, né?
Traz, sim. A sigla reúne experiência, especialidade, autoridade reconhecida e confiança. Na prática, esse quarteto fantástico ajuda a responder três perguntinhas que ficam martelando na cabeça de quem lê qualquer coisa hoje.
Que são aquelas perguntas de sobrevivência na internet.
Exato. Primeira, quem escreveu este texto? Segunda, qual base sustenta essa frase que está ali? E terceira, quem revisou o material?
E de todas essas letras, o nosso recorte hoje, a grande estrela da análise, é o primeiro E, a experiência.
Isso mesmo. A conversa da fonte mergulha fundo nesse E de experiência. Porque a experiência autêntica, ela sempre aparece no detalhe do uso real. Declarar que se sabe alguma coisa hoje em dia é muito, mas muito barato.
É só abrir o teclado e digitar som melhor, né?
Pois é. Demonstrar é o que realmente importa. A aula define isso de um jeito brilhante. É a exata distância entre ter um currículo e ter um portfólio.
Nossa, essa imagem é muito boa. O currículo é o que você diz que faz e o portfólio é o que prova que você realmente fez.
Exatamente. O currículo aceita qualquer adjetivo. O portfólio exige a prova material.
E tem uma nova realidade que as fontes apontam que deixa tudo isso ainda mais urgente. Hoje, a página não é lida só por pessoas. Ela é lida por sistemas de inteligência artificial o tempo todo.
E os robôs estão cada vez mais exigentes, digamos assim.
Muito. Porque o que tanto as pessoas quanto os algoritmos procuram de forma implacável é uma confirmação verificável. Eles querem um relato que traga um contexto real, palpável, não só afirmações vazias de Somos excelentes.
Eles caçam a prova.
Isso me faz pensar numa coisa. Se declarar se tornou tão banal, tão barato nessa era digital, será que as empresas não estão gastando uma energia absurda tentando enfeitar o currículo quando deveriam, na verdade, estar construindo o portfólio?
Com certeza. Esse é o grande erro estratégico atual. E isso nos leva direto para uma transição super importante no material. Porque se demonstrar é diferente de declarar, como é que as ferramentas modernas conseguem confundir tanto essa nossa avaliação?
É, porque a gente confunde o tempo todo.
E confunde porque, segundo a fonte, a fluência deixou de ser um sinal de trabalho apurado.
Peraí, como assim? Fluência deixou de ser sinal de trabalho?
É, pensa no modelo mental que a gente tinha até pouco tempo atrás. Um título claro, uma tabela perfeitamente alinhada e uma conclusão firme costumavam ser as provas inegáveis de que alguém sentou, estudou e apurou um tema.
Verdade. Se o texto estava bem escrito, é porque o cara manjava do assunto. Não tinha como fingir isso.
Só que hoje, esses são apenas os sinais externos de um trabalho apurado. E o modelo de IA consegue imitar esses sinais externos com uma perfeição absoluta. Ele te entrega a fluência, a tabela alinhada, mas sem fazer a apuração real dos fatos por trás daquilo. É uma imitação do trabalho.
Nossa, isso gera um problema gigante no dia a dia corporativo. A quantidade de material que eu vejo sendo aprovado só porque... Ah, o texto ficou bom.
Isso acontece o tempo todo. E o material alerta que o erro acontece exatamente aí. Quem aprova, quem revisa dentro da empresa, tá além na peça com os olhos de um leitor final. A pessoa fica ali encantada com a fluência, com as palavras bonitas.
E esquece de ser um verificador de fatos. É tipo elogiar a pintura de um carro que acabou de sair da concessionária, brilhando, sem nem abrir o capô para ver se existe um motor ali dentro.
Uma analogia perfeita. A IA entrega a melhor pintura do mundo.
Mas como é que a gente diferencia, então, um texto que só tem a pintura de um texto que realmente tem um motor funcionando lá dentro?
Para responder essa sua provocação, eu vou trazer aqui um exemplo de ensino fantástico que a aula apresenta. E eu vou anunciar exatamente com estas palavras o caso que a aula chama de dois planos, uma auditória.
Ah, esse caso é muito didático. Conta ele pra gente.
Olha só os fatos restritos que a fonte relata. Dois motores de IA diferentes receberam a tarefa de distribuir a exata mesma verba de mídia.
Dinheiro real na mesa.
Dinheiro real. E os dois sistemas conseguiram justificar incrivelmente bem as suas escolhas. Eles entregaram planos com textos super fluentes e altamente persuasivos.
Qualquer analista aprovaria os dois de olhos fechados.
Sem dúvida. A estética do trabalho estava lá. Mas o que desempatou a situação antes de qualquer decisão financeira ser tomada foi a intervenção de um fluxo humano independente.
E o que esse humano fez de diferente?
Esse fluxo verificou as fontes e refez todas as somas. O humano bateu as contas contra os dados brutos. E detalhe, não importa se você paga uma assinatura mensal cara na ferramenta. Se não tiver esse fluxo independente, você está confiando só na fluência.
E a grande lição desse caso é que quando o texto é perfeito dos dois lados da disputa, a única coisa que sobrevive ao escrutínio, né, a única coisa que fica de pé, é o dado bruto conferido por uma mente humana independente.
Exatamente. A fluência empata. O dado bruto auditável é o que desempata.
Mas aí a gente entra num dilema. Já que a fluência falha em provar a verdade, já que a máquina escreve melhor que a gente, quais são os sinais inegáveis de que alguém de fato executou aquele trabalho?
A fonte lista exatamente os sinais que só quem fez consegue produzir. Eles chamam isso da estética da realidade.
Estética da realidade. Gostei do termo.
Porque a realidade nunca é aquela linha reta perfeita. Um relato autêntico contém a situação, ele tem o prazo, os detalhes de integração técnica e o resultado. Mas, principalmente, ele sempre inclui a decisão que precisou ser tomada ali no meio do caminho.
Quando deu tudo errado, né?
Isso. O que prova a experiência é justamente aquele detalhe operacional, que a documentação oficial, toda limpa e cheia de logos, sempre deixa de registrar. O bastidor é que tem valor.
É relatar o plano que foi por água abaixo. O plano é que precisou ser abandonado no meio da sprint.
E mais do que isso, é relatar o erro cometido e o erro corrigido. A fonte destaca que a correção é o gesto mais custoso de todos numa operação. A IA, por padrão, não vai inventar um erro gravíssimo e caro no meio de uma história de sucesso.
Claro que não. Ela quer entregar o cenário ideal, o texto que agrada.
Exato. Outro ponto que o material contrasta fortemente é a questão do vocabulário.
Ah, sim, o vocabulário de quem operou a máquina.
Isso, o vocabulário preciso, às vezes até meio truncado de jargão de quem realmente colocou a mão na massa, bate de frente com aquela categorização genérica de quem só leu sobre o assunto na Wikipedia.
E os prints de tela? O material fala muito de usar capturas de tela e dados da própria operação, né?
Sim, mas não de qualquer jeito. Esses dados têm que vir acompanhados de um rótulo de observação interna e muito honesta. Por exemplo, colocar uma marcação bem clara dizendo em testes internos.
Ao invés de prometer que aquele resultado é uma lei universal.
Exato. Isso transmite uma verdade que o texto marqueteiro genérico não consegue alcançar.
Sabe o que é maluco nisso tudo? É que admitir planos abandonados, assumir erros que foram corrigidos e colocar rótulos limitadores como testes internos, isso vai totalmente contra o instinto tradicional do marketing, que sempre tentou parecer impecável.
Sempre quis esconder a sujeira para debaixo do tapete.
Pois é. Só que agora, mostrar a cicatriz do projeto, mostrar a pancada que o time tomou, acabou se tornando a maior prova de confiança possível. A cicatriz prova que você estava na arena.
E é aí que a gente encaminha para a aplicação mais prática desse conceito todo. Porque a fonte aborda o teste fundamental que toda a equipe deveria fazer antes de qualquer publicação.
O famoso teste do como vocês sabem.
Isso. Alguém escreve uma afirmação na página e a equipe tem que perguntar, tá, mas como vocês sabem disso? Se a resposta for honesta e vier documentada, esse rótulo de honestidade vale como a demonstração cabal da tal experiência.
Mas para ter essa resposta na ponta da língua, o time precisa de um hábito, né? E as fontes falam da rotina da extração de prova.
Essa rotina é de ouro. A ideia é dedicar 30 minutos cravados ao fim de cada projeto para fazer a extração das provas.
30 minutos parece pouco. Mas na correria das agências e empresas, ninguém quer parar para documentar o passado. O pessoal já está pulando para o próximo incêndio.
Com certeza. Mas é esse hábito simples de parar por 30 minutos que transforma um trabalho que foi só entregue em uma evidência verificável de longo prazo. É construir o portfólio enquanto a memória ainda está fresca.
E se a gente fechar o ciclo e voltar lá para a nossa abertura? Aquele cenário dos dois fornecedores disputando o contrato.
A leitura agora fica cristalina.
Fica. Porque a gente passa a olhar com os olhos do cliente. O cliente avalia um fornecedor pela página que ele lê e ele leva exatamente essa mesma pergunta para dentro da reunião comercial.
A pergunta do como vocês sabem.
Essa mesma. E se o cliente viu a página do fornecedor A, ele vai gastar a reunião inteira tentando descobrir se a tal excelência existe mesmo. Mas a página do fornecedor B, que mostrou a evidência real, que mostrou o print e o erro, essa página já venceu a reunião antes mesmo dela começar.
Que a confiança já foi estabelecida, a prova estava lá, escancarada.
Sensacional. Bom, gente, para a gente resumir a nossa jornada de hoje. Nós começamos vendo duas páginas disputando um contrato valioso. Aí a gente percebeu pelas fontes que a fluência da IA imita o formato de um trabalho bem feito, mas sem a apuração real dos fatos por trás.
E a gente descobriu que o antídoto para essa fluência ilusória é justamente a marca suja da realidade.
O detalhe operacional, o erro que custou caro e foi corrigido, e o dado bruto auditável. Lembrando sempre que o nosso roteiro de hoje segue a regra rígida de atribuir à fonte só o que ela de fato afirma.
E essa jornada tá só começando, viu? Queria já apontar explicitamente para onde a gente vai a seguir. Fica o convite super claro para quem está escutando, porque nos próximos episódios a gente vai abordar a autoria verificável.
Assunto quentíssimo.
Muito. E vamos falar também sobre o número com fonte, data e método. São os próximos pilares.
Então, para a gente encerrar, eu quero deixar uma reflexão bem provocativa para a nossa audiência levar para casa hoje. E pensar por conta própria, né? Se os sistemas de inteligência artificial vão fatalmente se tornar cada vez mais e mais perfeitos em gerar textos polidos, redondos e totalmente impecáveis.
O que eles já estão fazendo muito bem, diga-se de passagem.
Exato. Será que num futuro muito próximo, o maior símbolo de status e de credibilidade de uma marca não vai ser justamente apresentar relatórios levemente não polidos? Relatórios que façam questão de exibir aquelas imperfeições humanas e operacionais que nenhuma máquina programada para agradar ousaria inventar. Fica aí o pensamento.
Uma ótima reflexão para fechar. Obrigada pela companhia de todo mundo.
Muito obrigado, gente. E até a nossa próxima análise.